Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Mensagem para compartilhar com vocês, e no dia que eu fui chamado para ser um pregador do evangelho, no contrato que eu assinei com o Senhor, estava lá escrito que eu precisava ser firme, e que eu precisava tocar alguns assuntos espinhosos, e hoje é um desses. Eu vou falar sobre o tema, os dois caminhos. O título da mensagem é esse, os dois caminhos, e o assunto trata-se da tentação de Jesus, e fala exatamente sobre isso. Tentação. E eu já começo perguntando, o que vem na sua mente quando você pensa na palavra tentação? Obrigado. O que vem na sua mente quando você escuta a palavra tentação na sua vida? E se por acaso nós formos para o dicionário, que é um entendimento comum, onde nós apoiamos agora o nosso entendimento e conhecimento, você vai encontrar lá, é uma atração por alguma coisa proibida, é um impulso para alguma prática ou para alguma coisa não recomendável, ou então um desejo intenso e violento. Então, quando a gente fala de tentação, é isso. É aquele desejo de fazer uma coisa ruim. É isso que vem no imaginário. Mas a Bíblia tem um outro entendimento e tem uma outra explicação sobre tentação, mas muito, muito mais simples do que isso. Toda a narrativa bíblica aponta para uma ideia, que tentação é um convite para você abraçar o seu interesse próprio. Tentação, segundo a Bíblia, é esse convite para você viver a vida do jeito que você quer viver. Para você ceder ao desejo de conduzir as coisas da maneira que você acha que deve viver. Então, nós não somos nunca tentados a sermos altruístas, ou seja, ninguém é tentado, recebe uma tentação grande de ser profundamente generoso. Você não vai ver alguém que sábado de manhã levanta e fala, pá, cara, estou com uma tentação enorme de ajudar alguém numa mudança hoje. Estou louco para carregar um sofá. Ninguém é tentado de olhar sua conta corrente com dinheiro investido e olha e fala assim, cara, não estou conseguindo resistir. Eu estou louco para fazer a doação para uma instituição de caridade. Estou me segurando para fazer isso. É mais fácil nós sermos tentados a sermos egoístas, ou seja, fazermos a nossa própria vontade, do que sermos altruístas e fazermos algo em benefício do outro. Só que Jesus, quando ele entra no cenário, ele traz uma nova mensagem. Ele traz uma informação a respeito disso. Ele diz o seguinte, que se você pensar somente em você mesmo, você não só vai errar, como também você vai se perder no caminho. Eu vou repetir, se você viver uma vida onde você pensa somente em você, você não só erra, mas você também vai se perder nesse caminho. E o texto que eu começo a ler, se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 14. João Batista, que é o precursor, ele era a voz que clamava no deserto. Ele é o cara que anunciou Jesus e ele disse, Jesus é o maior de todos. Ele está agora batizando no Jordão. Uma multidão o seguia e ele está dizendo, vem alguém após mim que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele está anunciando esse Messias, de repente vem descendo pelos montes, pronto para ser batizado no Rio de Jordão, Jesus. E ele diz, está lá ele, é ele. Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias. Então Jesus vem para ser batizado por João Batista. Mas João Batista fica surpreso com isso, e o texto de versículo 14 diz, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele está dizendo, como? Tu é o Messias, tu é maior do que eu. Como que eu vou te batizar? Tu é quem deveria me batizar. E o batismo de Jesus é esse símbolo do reino invertido que Jesus vem trazer, onde o maior serve o menor. É esse símbolo do reino de cabeça para baixo, onde as coisas não parecem fazer sentido, onde Jesus entra dizendo que você vai ser tentado para viver a vida do jeito que você acha que deve viver, mas o reino de Deus, você vive a vida do jeito que Ele quer que você viva. Você vai ser tentado, e o tema sobre hoje é isso, você vai ser tentado todos os dias, em escolher entre dois caminhos, e o tema de hoje é sobre isso. Ou você vive uma vida baseada em tudo que você acredita que é certo. Ou você vive uma vida baseada naquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui sabem que hoje mesmo, nesse exato momento, você está vivendo a sua vida baseado nas lentes de tudo que você viu e experimentou na sua vida? A família que você cresceu, o bairro que você morou, a escola que você estudou, a violência que você sofreu, o abandono que você sofreu, o que você aprendeu na sua escola, o que você leu num livro, o que você viu na internet, eles compõem aquilo que você entende hoje, ou a sua cosmovisão sobre a vida. E você tem a possibilidade de viver daquilo, da maneira, ou seguir o caminho que você acredita que é o certo, ou seguir o caminho que você sabe que Deus tem para a sua vida. E aí então, o texto segue, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, depois de ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Então, o próprio Deus, o Espírito Santo, levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diabo, inimigo, adversário, tentador, num comentário bíblico, rei dos tentadores, mais conhecido como Didi. Ele foi designado para tentar Jesus. E antes de continuar nessa história, a pergunta é: por que a história de Jesus aparece nos três livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas? Por que foi registrado? Qual a importância disso? Eu preciso lembrar você que no primeiro século, a maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever. Então, todo o registro por si só, tudo aquilo que está escrito, já recebe uma autoridade só pelo fato de estar escrito. Faça um teste, você está conversando com alguém e você tem a sua ideia sobre um tema e você diz assim: mas tem uma pesquisa que diz e está escrito tal e tal coisa, e cita um nome qualquer lá. A pessoa vai dizer: ah, tem uma pesquisa, está escrito, então é verdade. Naquela época, onde pouca gente sabia ler, o que estava escrito tinha uma autoridade extraordinária. Então eles escrevem para os cristãos, para os ouvintes e leitores do primeiro século, para registrar, mas a pergunta é: por quê? É só para trazer um ensinamento de como se livrar das tentações? Não. O tema tentação de Jesus está escrito e está registrado ao longo dos anos por um único motivo: porque esse sempre foi o tema central do ministério de Jesus. Ele não foi tentado só dessa vez, ele foi tentado durante todo o seu ministério, e a tentação sempre foi essa: escolher um entre dois caminhos. Ou ele fazia as coisas conforme o reino deste mundo, ou ele fazia as coisas conforme o seu Pai ordenava. Durante toda a narrativa bíblica, Jesus vai estar escolhendo entre dois caminhos. Essa noite, todos nós que estamos aqui, e eu aviso, você não caiu aqui de paraquedas, você caiu aqui para ouvir isso. Todos nós estamos todos os dias diante de dois caminhos. Estamos diante de uma escolha: ou eu vivo a minha vida como eu acredito, ou eu vivo a minha vida como o Pai deseja que eu viva. E esse é um desafio enorme, e à medida que eu leio, você vai perceber que essa é uma tentação gigantesca. A primeira tentação de Jesus então é essa. Depois de 40 dias, Mateus 4, 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou trazer um pequeno ensino aqui. Ele não comeu por 40 dias, ok? Mas ele bebeu por 40 dias. Porque se alguém quiser fazer um jejum de 40 dias, beba água. Uma vez eu fiz 3 dias sem comer e sem beber e quase morri. Fui levar para o hospital, meus rins quase pararam. O ser humano não pode ficar mais de 3 dias sem beber água. Um doido, quase morri. Mas também não vai fazer que nem aquelas pessoas que: não, estou fazendo um jejum de 40 dias. E ele bota feijoada no liquidificador e fala: estou bebendo só líquidos. Vocês conhecem esse crente, né? É, não é por aí. Ele ficou 40 dias e aí o texto diz que ele teve fome. Por que está registrado que ele teve fome? Porque para o público do primeiro século era importante saber que ele era humano, que ele tinha carne, que ele não era somente um Deus, um espírito. Ele tinha carne, então ele passou fome. E agora, depois de 40 dias, ele está no seu limite, como que dizendo: vamos lá, tentador, vem. Traz o teu melhor para mim. E aí o versículo 3 diz que o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É difícil entender essa tentação, você precisa entrar um pouco nela, porque se você olhar desatento, quando eu era criança, eu olhei dessa maneira, me explicaram e eu pensei: Jesus estava com fome, ele podia fazer isso. Por que ele não transformou pedras em pães e comeu. Porque a tentação aqui, ela é muito sutil. A tentação, a base dessa tentação, é para que Jesus fosse egoísta e fizesse um milagre em benefício próprio. Estão comigo? Então, existe uma sutileza na tentação de Jesus. Assim o diabo faz conosco. Nem sempre as tentações são escancaradas. A maior parte das vezes é para desviar você um pouquinho do caminho, sutis. Olha, se tu é filho de Deus, se tu és mesmo filho de Deus, olha só, se tu te converteu, por que, que as coisas não estão mudando? Se agora tu não sai de dentro da igreja, por que que tal situação e área da tua vida não resolve? Olha, tu já está há tanto tempo, há tantos anos, se guardando no mesmo lugar, será que tu ouviu Deus? Ou será que é coisa da tua cabeça? Alguém já percebeu uma sutileza como essa no meio do caminho? Você está caminhando e começa uma pulguinha atrás da orelha. Será que Deus está no negócio ou será que é coisa da minha cabeça? É sutil, nem sempre é escancarado. No caso de Jesus, ele é sutil porque a base está em fazer Jesus trabalhar, operar um milagre em benefício próprio. E aí vem a resposta de Jesus. Está escrito, ele vai para a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando Deus enviou, o povo estava no deserto, e Moisés ora a Deus, eles não tinham provisão, Moisés ora a Deus e Deus envia uma comida chamada maná. Maná era, eles acordavam de manhã e esse maná estava espalhado no campo, mas ele tinha uma peculiaridade, você não conseguia guardar o maná, você não podia fazer um estoque de maná. Você não podia abrir uma banquinha, uma barraquinha e vender maná, uma manateria. Eu falei essa na outra e foi mais engraçado. Por quê? Porque o maná estragava, ele durava só um dia. Ele virava pó se você tentasse guardar no outro dia. Qual é o ensinamento de Deus para o povo que estava no deserto aqui? A provisão de Deus necessita de fé diária. Deus está alimentando você diariamente, não tenta fazer reserva. É cada dia você precisa permanecer firme e crer que Deus vai satisfazer a sua necessidade diariamente. Não só por um mês, por um prazo. Não só por um ano, mas por 40 anos, todos os dias da nossa vida. É isso que acontece conosco, nós precisamos ter fé de que Deus está conosco e o tempo não importa. O que importa é viver um dia atrás do outro, sabendo que ele é fiel e a cada dia ele dá a sua porção. Dois caminhos diante de nós: ou eu vivo a vida do meu jeito, ou eu vivo a vida da maneira que o Pai quer que eu viva e ele tem para a minha vida. Segunda tentação, essa não deu certo, então ele leva Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e aí ele disse... Essa é uma pequena pausa, porque talvez você tenha visto um filme sobre a tentação de Jesus, e eles parece que o diabo está voando e levando ele. Mas, de novo, o historiador Josefo, ele mostra esse lugar, e provavelmente eles foram caminhando, é um vale, é uma colina gigante, onde dava vertigem até para olhar, e provavelmente eles estão nesse lugar olhando, e ele diz, de novo, se você é filho de Deus, jogue-se daqui lá para baixo, porque está escrito... Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Agora, olha o que o diabo faz. Ele cita a Bíblia. O diabo, ele é sujo, safado. Ele sabe mais de Bíblia do que você. Ele sabe mais de comportamento humano do que você. Ele sabe mais sobre o seu comportamento e sobre as suas falhas do que você mesmo. Nós não estamos lutando uma guerra desavisado com um inimigo incompetente. Ele é muito sagaz e muito inteligente. O único problema dele é que ele está esmagado debaixo do nosso pé. E ele tenta dar uma respirada e nós damos uma esmagada a mais. Porque na minha vida ele não fala, ele pode tentar me induzir a viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Mas quer saber de uma coisa? Eu já ouvi o Senhor, rendi a minha vida a Ele e eu vou viver a minha vida do jeito que o Pai quer que eu viva. E aí então, o diabo biblista lançou de novo uma pulga atrás da orelha. Será tu é filho de Deus, por que tu não te joga para provar? Quantas vezes ele vem com essa ideia na nossa mente? Você tomou uma decisão, você está caminhando firme, mas o tempo não colabora com as suas emoções. O Senhor está falando com você aí? E você começa a ficar nervoso e começa a pensar, eu acho que eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Ele esqueceu de mim. Há alguns anos, conheci uma jovem, que serviu conosco, ela foi líder aqui. E ela, antes de entregar a vida para Jesus, ela teve alguns relacionamentos que não foram muito bons. E agora ela vem para Jesus e tomou uma decisão radical. Ela falou, eu vou namorar com a pessoa que eu vou me casar, Deus tem uma promessa para a minha vida. Ela já tinha, ela era uma jovem, tinha lá, sei lá, eu não vou falar idade, senão você, alguns aqui vão... Mas ela tinha já uma idade mais avançada, e eu, como um bom pastor, você tem que entender isso, pastores gostam de fazer os casamentos. A gente olha e fala, vamos tentar casar. E depois que a gente consegue casar, a gente fala, tem que ter filho, porque a gente quer povoar essa terra. O pastor gosta de fazer casamento. Então eu estava sempre olhando quem que podia e tal com ela, sabia que ela estava esperando já um tempão, uma década ou mais. E aí eu falei com um cara um dia, eu falei, cara, tu, pô, fulano ali, meu, tu, olha ali, cara, já pensou e tal? Ele falou, não, já tentei, mas ela me cortou, convidei ela para tomar um café, ela disse que não ia. Eu falei, pá, que estranho. E o outro, passa um tempo, falei com outro. Falei, meu, e a fulana lá, tô tentando casar ela, né? Vamos por eliminação, vem de cima para baixo. E aí ela... E aí falei com ele, falei, bah, e cara, convidei ela para um café. Já convidei, ela disse que não ia. Falei, cara, falei três pessoas, essa história é verídica, três caras e nada. Eu fui nela, pensei, ela tá traumatizada, preciso libertar ela. Aí falei com ela, falei, pô, três caras, tu negou os caras. E assim, um detalhe, eles eram semi-bonitos, sabe? Mas o que interessa é a beleza interior, posso ouvir um amém? E aí... Eu sei que ela não era guiada por beleza, mas ela disse, não, pastor, eu não vou tomar. Eu disse, mas toma um cafezinho, faz um date, de repente rola uma química, alguma, sei lá, faz alguma oração juntos. Ela falou, não, eu sei quem Deus tem para mim e eu não vou arredar o pé. E eu falei, mas o tempo está passando. E ela falou para mim, não, eu vou continuar firme no que Deus tem para mim. Eu confesso a vocês que eu saí dessa conversa incomodado, pensando, eu preciso ajudar ela a se libertar, ela está presa naquilo, né? Passou muito tempo. Senão vai ficar difícil depois. Passam-se alguns meses, do Neida aparece um bonitão, nunca tinha visto o cara aqui na igreja. O cara apareceu, crente, já vem falando comigo, quero casar, quero botar. Passa mais uma meia dúzia de meses ali, tô fazendo o casamento deles. Casaram, estão felizes, servindo ao Senhor, firmes. O meu ponto aqui é esse, olha só. Eu sou o pastor dela e eu não consegui enxergar o caminho que Deus tinha para ela. E eu tentei dar a minha opinião. O meu ponto para você é que se eu como pastor não consegui enxergar o caminho que Deus tem para você, por que você escuta o seu amigo do lado que nem a Bíblia ele lê? Aí vai escutar a opinião dele. Aí eu, se fosse tu, não esperava mais. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que ele tem para a sua vida não é igual o que ele tem para a minha. Amém? Tem coisas que ele tem para mim que são lícitas para você, você pode viver. Tem coisas que Deus tem para você e que não tem para mim. É por isso que todos os dias estão postos diante de nós dois caminhos. Ou você vive a sua vida do jeito que você acha que deve viver, da maneira que você aprendeu, ou você vive a vida da maneira que o Pai tem para você. E eu vou dar um spoiler do final dessa mensagem. Não viva a sua vida segundo as suas emoções. Obedeça ao Senhor, porque no final você vai experimentar a glória de Deus na sua vida. Então Jesus responde, também está escrito, não coloque à prova o Senhor seu Deus. De novo ele está citando uma passagem do povo no deserto. O povo chega para Moisés e fala, olha só, nós somos o povo dele, ele nos tirou lá do Egito, fala com Deus agora, ele tem que fazer algumas coisas para nós, ele precisa atender o nosso pedido e sanar as nossas necessidades. E aí Moisés está respondendo para eles, não põe o seu Deus à prova, nós somos o seu povo, ele é rico em misericórdia, ele nos ama, ele é bondoso, mas ele não é o gênio da lâmpada para atender os nossos pedidos, e ele nem é o nosso secretário. Em outras palavras, ele está dizendo que numa cultura como nós vivemos hoje, inclusive dentro da igreja, existe um entendimento equivocado de que como eu me guardo por um tempo, como eu me mantenho firme em algum lugar, eu posso fazer qualquer pedido, colocar o Senhor na parede e Ele é obrigado a me responder. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque você faz duas ou três coisas que você está apto para receber de Deus aquilo que você quer. Se você espera isso, você não está praticando o cristianismo, você está praticando magia ou religião, qualquer outra coisa, menos cristianismo. No cristianismo você ouve: Senhor, o que tu tens para mim? Qual é o caminho? Eis-me aqui, eu obedeço. Esse caminho pode ser difícil, esse caminho pode ser doloroso, esse caminho pode ser trabalhoso, esse caminho pode ter espinhos, esse caminho você pode tropeçar, pode ser mais demorado, pode ser mais longo, mas é uma diferença enorme, porque esse é o caminho do Pai para você. Dois caminhos estão diante de nós todos os dias: ou você vive a sua vida do jeito que você quer, ou você vive a sua vida da maneira que o Pai escolheu para você. Terceira e última tentação. Estão comigo? Eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar para você que toda a história, todo o exemplo da tentação de Jesus está falando de poder, do poder que nós temos nas nossas mãos, seja o poder de decisão, de escolher qual o caminho, seja o poderio, poder financeiro, seja o poder moral, é o poder de escolha, é o poder que nós temos de decidir como nós vamos viver. Bem agora, todos nós temos esse poder nas nossas mãos. A grande pergunta é: o que você vai fazer com esse poder de decisão que Deus colocou nas suas mãos? E numa sociedade como nós vivemos hoje, é possível ser tentado demais. Nunca na história a humanidade foi tentada com tanta tentação. Foi redundante isso, né? Não foi de propósito, mas ficou bom. Nunca os seres humanos foram tão tentados como nós somos tentados hoje. Que tipo de tentação nós temos todos os dias? Por exemplo, você pode ser tentado a viver uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida financeira tranquila, e percorrer e viver isso dia após dia, fazer disso a motivação diária. Comprar uma casa, comprar um carro, colocar meus filhos numa boa escola, ter um plano de saúde, ter segurança, ter uma aposentadoria, ter paz. Vai passar o tempo, seus filhos vão ter estudado numa boa escola, você vai ter colocado ele, o Juninho, no futebol, vai ter colocado a Maria no inglês e na patinação, e todos eles vão crescer, e você escolheu, se por um acaso você cedeu a essa tentação sutil, e veja bem, não há nenhum mal e não há nenhum problema de você querer essas coisas e trabalhar por essas coisas, mas se por um acaso a prioridade do seu coração for isso, e se esse for um caminho do seu coração, você que foi responsável pelos seus filhos, quando eles crescerem e tiverem o poder de decisão na mão deles, eles não vão mais querer Jesus e vão dizer que a Bíblia e a igreja estão ultrapassadas. E essa vida é uma pequena fração da vida eterna que Deus tem para nós, e é fácil de fracassar miseravelmente. Basta você seguir o desejo do seu coração e não seguir o desejo do plano e do coração do Pai. Nós somos tentados todos os dias a viver uma vida individual na nossa mão. É possível viver uma vida focada no que está acontecendo aqui dentro na internet. Quantos de nós não conhecem pessoas que online eles falam, opinam, defendem, e quando chega na frente parece que não consegue nem conversar com alguém, porque eles estão focados em si mesmos, há uma satisfação pessoal, há uma satisfação individual, seja nesse mundo online, ou seja, viciados no ciclo que a pornografia traz, num prazer individual, ou talvez colocando as suas emoções à flor da pele em um aplicativo e escolhendo o futuro da sua vida. Não, esse não, esse não. Sim, 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 sim. Pegaram a referência? Pegaram, né? Conheço. Eu conheço o povo. Gente, nós podemos ser tentados num lugar, no mundo que nós vivemos hoje, com uma igreja. Você pode ser tentado a entender equivocadamente o que é igreja. Você pode acreditar que vir aos cultos ao domingo é o que Deus tem para a sua vida, e esse é o caminho. Não! vir à igreja aos domingos é a ponta do iceberg. Deus tem algo muito maior e mais profundo para você. Você pode ser enganado vindo aqui achando que está tudo bem. Não, é isso que Deus tem para mim. Eu estou vindo aqui, eu estou mudando aos poucos. Deus tem um caminho muito mais profundo, muito mais excelente. Alguns de nós estão com águas nos artelhos, mas Deus quer que você mergulhe nessas águas. Por isso, um lugar mais profundo espera você, desde que você escolha o caminho do Senhor e não o seu caminho na sua vida. Então, todo esse tema, todo esse assunto é sobre poder. Gente, nós vivemos expostos a uma tentação diária e coletiva. Eu cresci num ambiente onde missionários deixavam suas vidas para trás, renunciavam, a gente chamava assim, renunciavam suas vidas para irem viver as suas vidas em lugares onde o evangelho ainda não havia, onde não havia ainda evangelho. Eles iam juntos com a sua família, levavam seus filhos, iam estudar numa escola mais simples. Eles não tinham garantia de plano de saúde, não tinham talvez todo o mantimento necessário para viver, mas eles estavam indo lá porque estavam escolhendo o caminho de Deus na sua vida. Hoje, nós somos tão afetados com o desejo de uma vida tranquila que é difícil falar de missões transculturais dentro da igreja e acreditar que alguém vai dizer: eu abro mão, eu renuncio a minha vida em prol daquilo que Deus tem para mim. Eu oro por um novo tempo nessa casa, eu oro por um novo tempo nas nossas vidas, onde nós não seremos mais guiados pelas nossas emoções, nem pelos nossos desejos, mas vamos optar pelo caminho de Deus na nossa vida. Agora nós tiramos férias, alguns dias, e num dado momento, lá num dia, a gente passou o dia fora, e aí quando eu fui pagar a conta no final do dia, eu vi que foi meio exagerado. Aí olhei para a Janine e falei: pô, foi demais, né? Tal. Não que nós não tivéssemos, mas sabe aquela sensação quando você vai no aeroporto e paga R$25 num cafezinho? Você se sente meio idiota? É muito caro para isso. Aí no outro dia aconteceu a mesma coisa, então dois dias seguidos era um valor maior do que eu achava que deveria investir naquilo, e eu fiquei com aquilo no coração meio desconfortável, e eu não sou assim. No outro dia de manhã, eu acordei e me deparei com um vídeo de uma junta missionária, de um missionário, na verdade, que está no Oriente Médio, plantando igrejas na Palestina, no Paquistão, e eles estavam comemorando nesse vídeo a libertação de uma família que estava escrava há 12 anos. Esse pai, o que é comum naquela região, contraiu uma dívida, não conseguiu pagar porque ela é impagável, e agora eles têm senhores, e toda a família se torna escrava. Eles estavam produzindo tijolos, e durante todos os dias, não sei quantas horas por dia, e eles ganhavam $6 a cada 1000 tijolos, o que não dava praticamente nem para comer, e tinham algumas crianças. Esse cara tinha 3 filhos abaixo de 12 anos, ou seja, eles já nasceram escravos, e a comemoração é essa porque eles quitaram a dívida, uma dívida de $4,000, algo menor do que R$20,000, e quando eu vi isso, eu fiquei tão chocado com isso, em contraste ao que eu tinha vivido nos últimos dois dias, sabendo que eu tenho o poder financeiro na minha mão de viver a minha vida baseado nos meus desejos ou investir os meus recursos nos planos de Deus. Eu fiquei tão chocado com isso que aconteceu uma coisa que eu nunca fiz, que foi, eu não consegui almoçar e eu comecei a chorar na frente da Janine, não consegui me controlar. O Espírito Santo mexendo comigo, porque nós temos o poder de aplicar e alocar nossos recursos financeiros, de tempo, de experiência, de expertise, naquilo que Deus tem para nós, ao invés de investirmos naquilo que nós desejamos para nós. Sobre esse trabalho missionário, eu não quero falar, decidi não falar hoje por causa do tempo, mas prepare-se, na semana que vem eu gostaria de, na semana que vem, nós levantarmos R$20,000 para salvarmos uma família da escravidão. Mexe na sua poupança, baixa a criptomoeda, baixa o investimento que está lá. E semana que vem já venha preparado. Por que isso? Porque poder é um teste, influência é um teste, riqueza é um teste. Um teste para saber quão generoso você é. Você recebe para saber quão generoso você consegue ser. E antes que você diga: não, pastor, tu não sabe, eu não tenho tanto dinheiro assim. Veja, eu não estou falando de dinheiro, esse é um exemplo. Talvez você pense: não, mas eu não tenho tanto dinheiro assim para ser tão generoso. Deixa eu te explicar, para você entender a importância, ou aquilo que você tem nas suas mãos, Hoje, para 55% da população mundial, você é considerado rico. 1,3 bilhões de pessoas no mundo hoje estão abaixo da linha da pobreza. Eu vou traduzir isso para você. Se você veio aqui para esse culto de aplicativo, para eles, você é rico. E se você veio no seu carro, para eles, você é milionário. Ou seja, você tem um poder na sua mão que você não imagina. E ainda que você diga, não, mas eu fiz por merecer, eu trabalho, eu conquistei. Jesus veio nesse mundo para dizer, sim, mas essa é a mentalidade desse mundo. Mas eu não vim para replicar o que esse mundo faz. Eu vim para trazer uma nova história, um novo mandamento, um novo reino. E nas regras do meu reino, todos os dias você tem dois caminhos. Ou você escolhe viver a vida do jeito que você acha que deve viver, ou você escolhe viver a vida baseado nos planos de Deus para a sua vida. Terminando, terceira e última tentação, versículo 8. Depois o diabo levou ele a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse, tudo isso eu te darei se tu te prostrares e me adorar. Lucas vai colocar um detalhe aqui. Lucas diz, te darei a minha autoridade. O diabo falando para Jesus, te darei a minha autoridade e esplendor se só hoje tu me adorar. Só hoje, só uma vezinha. Tu está indo tão bem, só uma erradinha, só uma desviada do caminho, só um detalhe, é só uma vez, ninguém vai saber, ninguém está vendo, ninguém vai ver, é só um detalhe, tu já fez por merecer, tu está esperando tanto tempo, te permite, tu trabalha tanto, viva, ceda às suas emoções. O diabo está propondo isso para ele. E o ponto dessa tentação é que Jesus não veio negociar um reino, Jesus veio estabelecer um novo reino no coração e na consciência das pessoas, um reino como nenhum outro, onde você é guiado pelo Espírito, onde você escolhe o seu caminho baseado naquilo que o Pai tem para vocês. No sistema daquela época, quando Jesus traz isso, no sistema daquela época, os súditos morriam pelo seu rei, o rei ficava no trono, e os súditos davam a vida, faziam juramento e davam a sua vida pelo rei. Jesus traz um novo reino, onde o rei dá vida pelos seus súditos. Meu Deus do céu, Jesus é demais. Gente, coisa mais impressionante é essa. Nós estarmos aqui nesse lugar que o Senhor nos deu de presente, termos a liberdade de adorá-lo e sermos amados pelo Senhor. Ele nos ama, Ele é rico em misericórdia, Ele é bondoso. Os planos que Deus tem para a sua vida são de te fazer bem. Nós não servimos e cremos num Deus mau que está num trono esperando você errar e esperando você pecar. Não, a palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que não importa quantas vezes você erre o caminho, vez após vez Ele está lá de braços abertos dizendo, eu tenho um novo caminho, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma outra oportunidade. Não para você agradar a Deus, mas para que você seja feliz, porque Ele te ama, para que você tenha e receba uma nova vida. E aí Jesus responde, Satanás, vai embora, pega as tuas coisas, vai embora, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. E tendo terminado as tentações, o diabo deixou até uma ocasião oportuna, ou seja, ele disse, voltarei, não deu dessa vez, mas eu vou voltar. Ele nunca vai parar na sua vida. As tentações nunca irão parar. Vez após vez, dia após dia, Ele vai estar lá, à espreita, esperando, sutil, colocando uma pulga atrás da tua orelha, dando uma ideia. Olha, quem sabe tu não ajuda Jesus, porque está demorando demais. O tempo inteiro Ele virá. E o segredo é você fazer o que Jesus fez. Diabo, volta para o lugar que tu nunca deveria ter saído, embaixo da planta dos meus pés. Fica aqui, cobra venenosa, sem vergonha, safado. O diabo é um desgraçado, o diabo não presta. Não fique com medo dele, ele não toca na sua vida, ele não pode tocar em você. Você é filho amado, você é protegido de Deus. Ai, pastor, mas fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram um trabalho, fizeram... Deixa fazer, maldição sem causa não encontra pouso. Ninguém pode tocar em você. Ah, mas retaliação, retaliação de quem? Se você está caminhando no caminho que Deus tem para a sua vida, ninguém toca na sua vida. A tentação de Jesus durante todo o seu ministério foi essa. É a nossa também. Vivo a vida conforme o padrão desse mundo, conforme o meu desejo, ou vivo a vida conforme os planos de Deus para a minha vida. No Getsêmani, antes de ser crucificado, você conhece a história, ele está no jardim de joelhos orando, suou sangue, e ele diz para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, encontra um outro caminho, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que, como ovelha muda, enviada ao matadouro, ele foi sem abrir a sua boca, ele rendeu a sua vida, foi crucificado, verteu sangue, para que a sua dívida e a minha fossem quitada, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e hoje, nesse dia, ele te dá autoridade e poder de viver no caminho que Deus tem para a sua vida, e não no caminho que a sua alma deseja. Todos os dias, dois caminhos diante de nós: ou faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus na minha vida. Versículo 14 de Lucas, termina tudo isso. Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito, e em toda aquela região se espalhou a notícia de quão grande era o Senhor. Esse versículo prova que ele venceu a tentação e cumpriu tudo que Deus tinha para a vida dele. E pasmem, ele não transformou as pedras em pão, mas a primeira coisa que ele faz no ministério dele é ir num casamento e transforma água em vinho. Coisa linda é a Bíblia. Coisa linda, foi tentado, não vou transformar pedra em pão. Agora ele vai num casamento e ele transformou água em vinho. Você sabe por que ele transformou água em vinho? Alguém sabe? Porque a mamãe pediu, a mamãezinha dele pediu: filho, faz isso para mim. E então ele disse sim para a mãe dele e disse não para o diabo. Quantos aqui não gostariam de ter dito sim para a mãe e não para o diabo? Fala a verdade. Jesus, por todo o seu ministério, ele foi tentado abraçar a forma que as coisas eram feitas, fazer as coisas conforme a sua própria vontade, todo o seu ministério. É isso que está diante de nós. Pré-temporada termina hoje, e a lição é essa: você tem o poder nas suas mãos de escolher qual caminho você vai seguir. Você vai fazer as coisas baseadas na sua vontade, ou você vai fazer e vai trilhar e vai escolher o caminho que Deus tem para a sua vida. Não importa quão difícil ele é, no final, a coroa está reservada para nós. Apóstolo Paulo teve um encontro. Tudo isso só é possível quando você conhece Jesus, quando você conhece ele de verdade, intimamente. Não quando você vai no culto, não só quando você lê a Bíblia, não quando você sabe alguma história dele, ou quando você viu The Chosen, não. Quando você tem intimidade com ele, quando você diz: Senhor, tudo que eu quero na minha vida é tu, Senhor, tudo que eu quero é te agradar. O apóstolo Paulo, quando ele está se defendendo diante do rei Agripa, ele faz um histórico, um currículo dele, e ele fala: eu era um cara mau, eu era zeloso na religião, eu persegui os crentes, eu matei, ele era um assassino, uma fera enjaulada. O texto diz que era isso, ele era um touro indomável. Ele diz: eu persegui os cristãos atravessando fronteiras, eu dei o meu voto a favor do apedrejamento e da prisão. E ele está se defendendo diante do rei, e ele diz: mas um dia, na estrada para Damasco, eu vi uma luz mais brilhante do que o sol em todo o seu fulgor, e dentro dessa luz vinha uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, eu tenho um plano para ti, tu és o meu vaso escolhido, e eu te usarei para pregar o evangelho para todos os gentios. E ele diz diante do rei Agripa, ele diz: fica sabendo tu, ó rei, depois daquele dia que eu vi Jesus, eu não consegui desobedecer aquela visão, eu não consegui desobedecer aquela voz. Quando você enfrenta essa verdade, quando você se encontra com Jesus, você não consegue caminhar no caminho da sua vida. A única opção válida é caminhar no caminho que Deus tem para você. Você quer caminhar, você caminha com alegria, você não toma mais as suas decisões, você diz: Pai, não seja mais feita a minha vontade, mas quais são os teus planos? Essa igreja aqui é pautada nisso. Essa igreja não vive baseado nas nossas ideias, essa igreja igreja aqui vive baseado nos planos de Deus. O nosso único desafio é não reinventar a roda, porque nós somos crentes e a gente quer fazer coisa estranha. Aí a gente volta atrás e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não é nossa. A igreja é tua, o lugar é teu, a provisão é tua, faça como tu quer. E qual é o resultado disso? Vidas e mais vidas sendo transformadas, porque quando você obedece a Deus, você colhe frutos. Meu Deus, minha voz foi embora. Eu me pergunto o que Paulo viu, o que que ele viu nessa visão, e eu mesmo respondo: eu sei, porque eu vi o Senhor. E no dia que eu vi o Senhor, eu não consegui mais viver a minha vida do jeito que eu achava que eu deveria viver. Eu fazia planos, fazia promessas, dizia: Senhor, só mais um tempo aqui, depois deixa eu fazer isso aqui, vai até ser bom para nós, Senhor. Mas eu vou dar um jeito para nós aqui, fica tranquilo, está tudo sob controle. Mas quando eu vi o Senhor, rendi o meu caminho a Ele, eu percebi: não existe caminho melhor do que render a sua vida ao Jesus e escolher o caminho que Ele tem para a sua vida.